Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Na semana passada, a gente conversou aqui sobre as famílias que estão próximas demais, que acabam tolhendo a liberdade, impedindo que os filhos cresçam, impedindo que os próprios membros da família se sintam minimamente livres para fazer aquilo que desejam. Agora, me parece que tem o inverso disso também, né? Tem famílias que deixam tudo solto demais, né?
Verdade, Ronaldo. Como tudo na vida, existe o seu oposto. Então, a semana passada a gente falou, como você disse, sobre as famílias aglutinadas. Que a gente fala assim que é um emaranhamento, é como se fosse um cesto de gato, tudo misturado. Agora, o oposto disso são as famílias desligadas. São pessoas que participam do mesmo núcleo, mas a impressão que se tem é que existe um excesso de individualismo onde uma pessoa, o comportamento de uma pessoa, não afeta e não interfere no comportamento da outra pessoa também. E com isso acaba gerando muitos prejuízos, especialmente quando essa família tem filhos. E essas crianças vão sendo criadas como autômatas, que vão cada um tendo que trilhar o seu próprio caminho, fazer as suas próprias conexões, ter os seus próprios contatos com as outras pessoas e carecendo principalmente de uma resposta afetiva dos pais, que é extremamente importante em toda a formação emocional de um indivíduo.
Que interessante, quer dizer, se a gente tem uma família que é próxima demais e que inibe a liberdade, quando excessiva, também mostra, de alguma forma, até que a família não se importa, né?
Exatamente, é essa a sensação que passa e que, de fato, é o que acontece. A criança, o adolescente, começa a perceber que não existe uma troca, que não existe uma conexão entre um e o outro. E isso na vida adulta, Ronaldo, acaba sendo bem complicado, porque eu ouço bastante relatos de pessoas que participam de famílias assim, que quando acabam constituindo as suas próprias famílias, estão naquela fase em que os filhos, que nascem os filhos, e que precisariam do suporte de alguém da família, né? Ah, fica com meu bebê porque a gente quer dar uma saidinha à noite, ou coisas do tipo, e não existe esse alguém. Ninguém se importa com a vida do outro, ninguém acompanha, ninguém tem empatia com o que está acontecendo com o outro. E isso, além de trazer grande sofrimento emocional, também acaba causando transtornos para essas pessoas que acabam se sentindo sós, sendo que existe um núcleo familiar à sua volta.
Bom, e como que a gente acha o equilíbrio nessa história toda?
Pois é. Essa é a parte bem importante e que, inclusive, fica, né, a dica para todos os ouvintes. Dentro de um núcleo familiar, Ronaldo, existem papéis, né? Eu tenho o papel da mãe, tenho o papel do pai, papel do avô, papel do filho. Nós, da psicologia, da terapia familiar, nós chamamos que existem subsistemas. Então, tem o subsistema conjugal, que é do pai e da mãe, tem o subsistema fraternal, que são os filhos, e tem o parental, que daí é o tio, a tia, o avô. O que é necessário haver? Clareza. O que é a função de cada subsistema? Quais são as regras? Quais são os limites? Quando existe uma boa definição do que se espera do papel ou da função de cada uma dessas pessoas dentro do núcleo familiar, isso acaba organizando e não interferindo indevidamente um no papel do outro. E assim pode haver uma flexibilidade no contato entre um membro de um subsistema com o outro. Quando esses papéis e essas fronteiras, esses limites não são respeitados, é aí que a gente encontra essas famílias disfuncionais, que tanto podem ser essas aglutinadas quanto essas desligadas. Vamos dar um exemplo prático disso? Quando, por exemplo, os avós se envolvem ativamente, seja lá por qual razão for, na educação dos netos, agindo como se eles fossem pais da criança, não deixando que os próprios pais eduquem essa criança, estabeleçam o que deve e o que não deve ser feito. Ó, essa é uma família aglutinada. Então, a criança vai crescer em dúvida. Afinal de contas, quem é minha mãe, quem é o meu pai? Quem manda em mim? O próprio pai e a mãe vão também ficar confusos entre o papel de pai e mãe ou o papel de filho. E os avós, no caso, se sentirão pais de todo mundo. Nesse caso, existe um grande comprometimento, porque pode ser que esses pais, de fato, né, da criança que está sendo cuidada pelos avós, nunca venham ou tenham grande dificuldade de vir a assumir o seu papel e a sua responsabilidade nessa condução da educação do filho. E aí, no caso das famílias desligadas, também existem exemplos, né? São filhos que acabam sendo cuidados, carecendo de cuidados e que acabam apresentando problemas que em casa os pais não percebem. Geralmente, crianças que sofrem bullying na escola, os pais são desligados, não percebem os sinais, o que está acontecendo. E essa criança, provavelmente, como não tem essa conexão desenvolvida com os pais, também não tem essa liberdade de falar sobre as suas mazelas, sobre as suas tristezas, os seus problemas, os seus conflitos. Então, o ideal, Ronaldo, é que haja uma boa definição dos papéis, que haja respeito dentro desse núcleo familiar, que haja uma boa comunicação, sem que essa comunicação interfira no livre-arbítrio que é permitido para cada fase de vida.
Muito bem, Adriana. Valeu pela nossa conversa. Um ótimo dia para você.
Um ótimo dia para você também, Ronaldo. Um dia bem fresquinho para todo mundo e uma excelente semana com feriado.